Esta é uma apresentação do Ministério God Questions Português. Pergunta: o que é a carne? John Knox, 1510 a 1572, era um clérigo escocês, um líder da reforma protestante e um homem considerado fundador da denominação presbiteriana na Escócia. Knox tem sido admirado pelos teólogos contemporâneos como alguém que personifica um zelo por Deus e um compromisso com a verdade das Escrituras e vida santa. No entanto, ao aproximar-se da morte, o santo de Deus admitiu a sua própria batalha pessoal com a natureza pecaminosa que herdou de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12. Knox disse: eu sei o quão difícil é a batalha entre a carne e o espírito sob a pesada cruz de aflição, quando não aparece nenhuma defesa desse mundo, mas a morte presente. Conheço as queixas relutantes e murmuração da carne. A declaração de Knox é extremamente parecida com a do apóstolo Paulo, o qual reconheceu abertamente uma luta pessoal com a natureza do pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço, não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versos 14 a 24. Paulo afirma em sua carta aos Romanos que havia algo nos membros do seu corpo que ele chama de minha carne, a qual produz dificuldade em sua vida cristã e faz dele um prisioneiro do pecado. Martinho Lutero, em seu prefácio ao livro de Romanos, comentou sobre o uso de Paulo de carne: tu não deves entender carne, portanto, como se carne fosse apenas aquilo que está ligado à falta de castidade. Mas São Paulo usa carne para se referir a todo homem, corpo, alma, razão e todas as suas faculdades, porque tudo que está nele anseia e luta segundo a carne. Os comentários de Lutero salientam que carne equivale a afetos e desejos que são contrários a Deus, não só na área da atividade sexual, mas em todas as áreas da vida. Obter uma sólida compreensão do termo carne requer o exame do seu uso e definição na Escritura, como se manifesta na vida dos crentes e descrentes, as consequências que produz e como pode vir a ser superada. A definição de carne. A palavra grega para carne no Novo Testamento é charse, um termo que pode muitas vezes nas Escrituras referir-se ao corpo físico. No entanto, um léxico grego-inglês do Novo Testamento da literatura cristã descreve a palavra desta forma: o corpo físico que funciona como uma entidade. No pensamento de Paulo, especialmente, todas as partes do corpo constituem uma totalidade conhecida como carne, a qual é dominada pelo pecado a tal ponto que, onde quer que a carne esteja, todas as formas de pecado estão igualmente presentes e nenhuma coisa boa pode viver. A Bíblia deixa claro que a humanidade não começou assim. O livro de Gênesis diz que a humanidade foi criada originalmente boa e perfeita. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Porque Deus é perfeito, e porque um efeito sempre representa a sua causa em essência, isto é, um Deus totalmente bom só pode criar coisas boas. E como Jesus disse, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Mateus capítulo 7, verso 18. Adão e Eva foram criados bons e sem pecado. Entretanto, Quando Adão e Eva pecaram, sua natureza foi corrompida e repassada aos seus descendentes. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Gênesis capítulo 5, verso 3. Ênfase adicionada. O fato da natureza pecaminosa é ensinado em muitos lugares na Escritura, como a declaração de Davi. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Davi não quer dizer que foi o produto de um caso de adultério, mas que seus pais passaram uma natureza pecaminosa para ele. Na teologia, isso é às vezes chamado de visão tradiciana, do termo latim que significa de um ramo, da natureza humana. A visão traduciana é que a alma de uma pessoa é criada através de seus pais, com a criança herdando a sua natureza pecaminosa no processo. A visão bíblica da natureza humana difere da filosofia grega, em que a Escritura diz que a natureza física e espiritual da humanidade era originalmente boa. Por outro lado, filósofos como Platão viram um dualismo ou dicotomia na humanidade. Tal pensamento eventualmente produziu uma teoria de que o corpo, o físico, era ruim, mas o espírito de uma pessoa era bom. Este ensinamento influenciou grupos como os gnósticos, os quais acreditavam que o mundo físico foi erroneamente criado por um semideus chamado Demiurgo. Os gnósticos se opuseram à doutrina da encarnação de Cristo porque acreditavam que Deus nunca tomaria uma forma física, já que o corpo era mau. O apóstolo João encontrou uma forma de esse ensino em seus dias e advertiu contra ele. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai seus espíritos bem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. 1 João capítulo 4, versos 1 a 3. Além disso, os gnósticos ensinavam que não importava o que uma pessoa fazia em seu corpo, uma vez que o espírito era tudo o que importava. Este dualismo platônico teve o mesmo efeito no século I como o tem hoje. Leva ao ascetismo ou à licenciosidade, ambos os quais a Bíblia condena. Colossenses capítulo 2, verso 23 e Judas versículo 4. Assim, ao contrário do pensamento grego, a Bíblia diz que a natureza da humanidade, tanto no plano físico quanto no espiritual, era boa, mas ambos foram prejudicados pelo pecado. O resultado final do pecado é uma natureza muitas vezes mencionada como a carne na Escritura, algo que se opõe a Deus e busca satisfação pecaminosa. O pastor Mark Bubeck define a carne desta forma: a carne é uma lei embutida para o fracasso, o que torna impossível que o homem natural agrade ou sirva a Deus. É uma força interior compulsiva herdada da queda do homem, a qual se expressa em rebelião geral e específica contra Deus e sua justiça. A carne nunca pode ser reformada ou melhorada. A única esperança para escapar da lei da carne é a sua execução total e substituição por uma nova vida no Senhor Jesus Cristo. A manifestação e luta contra a carne. Como é que a carne se manifesta em seres humanos? A Bíblia responde a esta questão desta forma: porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Os exemplos da influência da carne no mundo são evidentes. Considere alguns fatos tristes tomados de uma pesquisa recente sobre o efeito da pornografia nos Estados Unidos. Segundo o estudo, a cada segundo nos Estados Unidos, $3.075.64 estão sendo gastos em pornografia. 28.258 usuários de internet estão vendo pornografia. 372 usuários de internet estão digitando termos adultos em sites de busca. E a cada 39 minutos, um novo vídeo pornográfico está sendo criado nos Estados Unidos. Tais estatísticas confirmam a declaração feita pelo profeta Jeremias, o qual lamentou que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Jeremias capítulo 17, versículo 9. As consequências da carne. A Bíblia diz que viver na carne produz uma série de consequências infelizes. Primeiro, a Escritura afirma que aqueles que vivem segundo a carne e que nunca desejam mudar ou se arrepender do seu comportamento pecaminoso vão experimentar a separação de Deus, tanto nesta vida quanto na próxima. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 21. Porque se viver de segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Além disso, uma pessoa também se torna um escravo ou escrava de sua natureza carnal. Não sabeis que aquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Romanos capítulo 6, verso 16. A escravidão sempre leva a um estilo de vida destrutivo e de vida deteriorado. A escravidão sempre leva a um estilo de vida destrutivo e de vida deteriorada. Como o profeta Oséias disse, porquanto semeiam um vento, hão de ceifar o turbilhão. Não haverá seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Oséias capítulo 8, verso 7. No fim das contas, obedecer à carne sempre resulta em quebrar a lei moral de Deus. No entanto, em um sentido muito real, uma pessoa nunca pode quebrar a lei moral de Deus, embora certamente possa desobedecê-la. Por exemplo, uma pessoa pode subir em um telhado, amarrar uma capa ao redor do seu pescoço e pular do telhado na esperança de quebrar a lei da gravidade. No entanto, ele vai aprender rapidamente que não pode voar. Ele não pode quebrar a lei da gravidade e a única coisa que acaba quebrando é ele mesmo, enquanto provando a lei da gravidade no processo. O mesmo é verdadeiro para as ações morais. Uma pessoa pode desobedecer a lei moral de Deus através da vida carnal, mas só vai provar a lei moral de Deus ao quebrar-se de alguma forma através do seu próprio comportamento. Superando a carne. A Bíblia fornece um processo de 3 passos para a superação da carne e restauração de um relacionamento correto com Deus. O primeiro passo é uma caminhada de honestidade quando uma pessoa reconhece o seu comportamento pecaminoso diante de Deus. Isso envolve concordar com o que a Bíblia diz sobre todos os nascidos de pais humanos. As pessoas são pecadoras e entram no mundo em um relacionamento quebrado com Deus que os criou. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Salmo 130, versículo 3. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versos 8 e 10. O próximo passo é uma caminhada no Espírito, o que envolve clamar a Deus para a salvação e receber o seu Espírito Santo, que capacita a pessoa a viver corretamente diante de Deus e não obedecer aos desejos da carne. Essa transformação e nova caminhada de vida são descritos em vários lugares na Escritura. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículo 14. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. O último passo é uma caminhada da morte, onde a carne é tão carente de seus desejos que eventualmente morre. Mesmo que uma pessoa nasça de novo através do Espírito de Deus, ela deve entender que ainda possui a natureza velha com os seus desejos que lutam contra a nova natureza e os desejos que vêm do Espírito. Do ponto de vista prático, o cristão propositadamente evita alimentar a natureza velha e carnal e, ao invés, pratica novos comportamentos que são conduzidos pelo Espírito. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. 1 aos Coríntios capítulo 9, verso 27. Exterminais, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, verso 24. Sabendo isto, que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouviste, e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versos 20 a 24. Conclusão. Susana Wesley, mãe de John e Charles Wesley, dois grandes pregadores e escritores de hino, descreveu o pecado e a carne desta forma. Tudo que enfraquece o seu raciocínio, prejudica a ternura de sua consciência, obscurece o seu sentido de Deus ou tira o seu prazer por coisas espirituais. Em suma, se qualquer coisa aumenta a autoridade e o poder da carne sobre o espírito, isso para você se torna pecado, independentemente de quão bom seja em si. Um dos objetivos da vida cristã é a vitória do espírito sobre a carne e uma mudança de vida que se manifesta na vida justa diante de Deus. Embora a luta seja muito real, o que a Bíblia deixa claro, os cristãos têm a garantia de Deus de que ele vai eventualmente dar vitória sobre a carne. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.